Agora, é preciso também a gente verificar quais os critérios para adoção até desse PLS 191, né? Porque ele traz lá, vamos dizer assim, detalhamento da competência da autoridade policial, da competência da autoridade judicial, né? E nesses pontos aí, nós concordamos. Por quê? Mesmo já existindo toda uma legislação, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria LDB, a Constituição, mas... E hoje, a gente, apesar dessa legislação existente, a gente ainda convive com essa situação. Então, tudo que vier para garantir essa eficácia dessa legislação é válido. Então, nós temos concordância com essas medidas protetivas que são colocadas lá para a autoridade policial e para a autoridade judicial. Então, aí um pouco da análise dessa legislação que estamos discutindo. A rede de proteção da educação em direitos humanos, ela já, de certa forma, é praticada no universo das escolas, especialmente das escolas públicas, mas existe toda uma política, e aí no centro a Secretaria de Educação e Direitos Humanos da Presidência da República, que orienta essa educação. Existe uma política já a esse respeito. O MEC, que é o ministério aí responsável por essa implementação, essa ligação com as entidades escolares, também tem feito todo um acompanhamento, uma manifestação. E aí a responsabilidade, que não é só da educação, né? Os outros órgãos, as outras entidades, a sociedade como um todo. Mas ali nós colocamos a Secretaria de Educação do Distrito Federal, a qual eu represento aqui hoje, né? Fazendo aí em 2011 a proposta da criação da educação em direitos humanos como eixo integrador do currículo. E aí criando uma diretoria de cidadania e direitos humanos que vai estabelecer toda uma aproximação, uma ligação com as regionais de ensino, a quem estão vinculadas todas as instituições escolares, e, na sequência ali, a Subsecretaria de Educação Básica, a Escola de Aperfeiçoamento de Professores, Profissionais de Educação. Então, aí, é uma rede, na verdade, de quem tem a responsabilidade de cuidar da educação, de quem tem a responsabilidade de cuidar com a educação e direitos humanos. Por favor. Uma síntese ali dessa política que o Estado tem que realizar. E nós pegamos aí do Crispino e Duzi a redução da violência escolar e promoção da cultura da paz. Temos como foco a prevenção e a mediação de conflito. Então, veja que, apesar de ser uma síntese, mas ela diz praticamente tudo com relação à violência escolar, qual o direcionamento, quais providências devem ser tomadas, qual o caminho, e é esse da cultura da paz e da prevenção e da mediação dos conflitos. Nós trouxemos duas propostas. Uma proposta é em cima mesmo da análise aí do PLS, do artigo 11, porque nos artigos anteriores, o PLS está trazendo aí a competência do judiciário e do meio policial, da autoridade policial. E lá no finalzinho, mais para frente, diz no artigo 11, algumas medidas protetivas. Eu não vou fazer a leitura dela só para ganhar tempo aqui. As medidas protetivas, e ela diz que essas medidas protetivas do artigo 11, ela poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, adotá-las. Né? Então, como proposta, nós fazemos essa parte, senador Paim, que do artigo 11, que ela caiba ao sistema de ensino executar essas medidas. Que a gente tire ela dali, da competência do juiz, até para agilizar essas ações e as providências, que diga nessa lei que cabe ao sistema de ensino executar essas medidas do artigo 11. A outra proposta, no próximo slide, incluindo as disposições finais desse PLS, e aí tem que definir qual vai ser o artigo, aqueles mecanismos que vão, de fato, solucionar os problemas, ou que pode contribuir, essencialmente, para a resolução da violência contra o professor e contra a escola, contra a educação. O sistema de ensino incluirão em seus planos estratégicos. Então, partindo do princípio que cada sistema de ensino tem o seu plano estratégico. Se não tem, tem que ter. Então, incluir lá a promoção da cultura da paz, a educação em direitos humanos como eixo integrador, integrador do currículo, integrador de todas as ações de todas as pessoas que atuam com a educação. E a sua corresponsabilidade desse sistema de ensino quanto ao planejamento e fiscalização dos projetos político-pedagógicos. Porque o que ocorre hoje? O grande instrumento que a escola tem para resolver os seus problemas é esse projeto político-pedagógico, que conta com a participação e com a construção dos segmentos todos que estão dentro da escola, e pode estender um pouco mais para a sociedade, para a comunidade próxima, para que todos contribuam com a eficácia e com a qualidade do ensino. Então, corresponsabilizar para não deixar simplesmente a responsabilidade para uma escola, achar que ela, cada escola está certa. Se a unidade escolar, ela não contraria nada da legislação, ela mesma tem a responsabilidade de dar conta dessa educação de qualidade. Mas a gente sabe que isso não tem surtido os efeitos que a sociedade precisa. Então, a partir da participação desses segmentos que estão lá dentro da escola, que nesse projeto político-pedagógico de cada unidade de ensino, haja a responsabilidade do poder público constituído, que o sistema de ensino, que quem gere a educação, não deixe só por conta da escola, e aí os problemas acabam que não são resolvidos como a sociedade precisa. A sugestão é nesse sentido aí, para melhorar o projeto, e eu quero concluir falando aqui da experiência que já existe no meio da justiça, de trazer para a solução de conflitos e a justiça restaurativa para ajudar a resolver esses problemas de violência contra o professor. Também foi dito aqui que 10% dos alunos não respeitam os professores. Então, veja que a responsabilidade com a violência contra o professor é para nós cuidarmos de 10%. Eu até costumo pensar e dizer para as pessoas que talvez 20% ou 30% dos estudantes de qualquer escola, os problemas estejam por ali. Mas 70% ou 80% dos estudantes, eu gostaria de dizer aqui para os estudantes, eles não estão presentes, né? Que 70% dos estudantes, eles estão de parabéns, porque eles assimilam o que a escola oferece para eles e dão as respostas que a sociedade precisa. Também fazer uma menção aqui ao Carlos Mota, que eu não conheci antes, mas agora estou conhecendo muita coisa dele, né? Não fazer as coisas pela metade. Foi uma mensagem que foi dito aqui na mesa, que o Carlos Mota não fazia as coisas pela metade. Então, muito menos a educação tem que ser feita pela metade. Essa é a grande lição que eu aprendi aqui no dia de hoje com o Carlos Mota. E para encerrar também, Professor sem proteção é perda da educação. É a mensagem que a escola está trazendo, que está na camiseta aqui do senador. Né? Então, a escola e os problemas de violência na escola e violência contra o professor é responsabilidade de todos nós, de toda a sociedade, e cada um tem que assumir o seu papel. Muito obrigado.
Os cumprimento ao professor Castro Barriga de Carvalho pela sua exposição. E essa última frase dele aí, essa última composição, achei interessante, né? Que diz que professor sem proteção é escola sem educação. Senador Cristóvão, para mim é uma alegria ver que todos os painelistas que estiveram aqui se mostraram favorável à aprovação do projeto que Vossa Excelência foi relator. E só por isso foi aprovado, com algumas alterações. Não? Porque o pai é metalúrgico, papapá, mas educação não adianta. O Papa é senador Cristóvão. E nós temos o maior carinho, o maior respeito, eu sei, pelos nossos mandatos, eu pelo dele e ele pelo meu. Mas se não fosse a fala dele na comissão lá de educação, não teria sido aprovado. E aqui está havendo uma discordância legítima, né? Porque a democracia é assim, com o senador Ricardo Ferraz. Nós vamos procurá-lo, mediante as medidas aqui de alterações, inclusive dando um nome para a lei, que a lei seria Lei Carlos Mota. Eu quero combinar com Vossa Excelência, para a gente procurar e conversar com ele. E como vai ser votado aqui na Comissão de Educação, a gente tem como, acho que, construir esse entendimento. E a votação final é lá na CCJ, então é possível nós construirmos aqui esse entendimento. Mas nesse momento eu queria passar a palavra à Vossa Excelência, para depois deixar que tanto a Rita, que é a viúva do professor Carlos Mota, como o pai dele, façam o encerramento.
Senhor Dupaí, eu quero, em primeiro lugar, dizer da satisfação de estar aqui enfrentando esse problema. Eu estaria mais satisfeito se não precisássemos enfrentá-lo. Mas, felizmente, temos um espaço no Senado, e a sua comissão tem sido um espaço para todas essas causas que estão, às vezes, escondidas, guardadas debaixo do tapete. Nós estamos tendo a chance de debater isso. Eu peço desculpas de não ter chegado no início, porque ontem cheguei muito tarde de uma viagem e não foi possível vir mais cedo por conta de muitas coisas que de fazer logo de manhã. Mas deu tempo de assistir diversas das falas e dizer do meu apoio total a essa lei Carlos Mota. E eu gostaria de ter sido o autor da lei. E conversei com a Rita sobre isso quando ela me trouxe a ideia. Mas eu tenho por costume não apresentar nenhum projeto de lei se alguém já apresentou aqui. E a sua proposta preenche perfeitamente o que a gente quer. Falta apenas o nome ficar, embora o nome não dependa do autor da lei. Até porque se dependesse, cada autor colocaria o seu próprio nome na lei. Então isso é uma coisa que acontece naturalmente, vira a regra, virá a lei Carlos Mota. O que a gente precisa é aprová-la. O que a gente precisa é aprová-la convencendo o relator de que essa lei, ela não coloca os alunos contra os professores. Se fosse assim, não poderíamos ter leis que impeçam as pessoas de quebrarem igrejas, de agredirem padres. Porque os padres mandam a gente fazer muitas penitências. Mas de que castigo que vem de professor? Isso não justifica ninguém ficar criando sites contra padres, pastores. É preciso que haja sacralidade nas coisas. E a sacralidade se faz pelo hábito, pelo costume, pela cultura, mas também por alguns gestos legais. E a ideia de fazer a escola ter uma sacralidade passa por algumas leis, e faz mais de 20 anos que eu propus a ideia de fazer com que, não contra professor, naquela época eu nem imaginava isso, mas a ideia de fazer a escola um espaço de sacralidade. Naquela época, minha preocupação única era contra vandalismo, o que quer dizer que as coisas pioraram muito, porque hoje já não é mais vandalismo que está tomando a preocupação da gente. Hoje já é a integridade física do professor. E também a gente fala pouco dos funcionários, porque não existe violência só contra professor, existe violência contra os servidores, que não são professores e que estão na escola, e que os alunos às vezes se sentem superiores a eles. E nisso, às vezes, alguns professores colaboram também, tratando os servidores como se fossem uma categoria inferior na cadeia da educação. Então, eu fico satisfeito, mas eu queria agarrar o que falou o Castro no final, quando disse que não se faz nada pela metade, citando o nosso querido Carlos Mota. Tudo isso que a gente precisa fazer, e vamos convencer o senador Ferraço, é menos do que a metade. É um pedacinho de nada do que a gente precisa fazer, mas precisa fazer. Eu gostaria de ver aqui nós lutando por algo mais profundo também, e se não aqui nesse instante, porque aqui tem uma coisa concreta, no processo da nossa atividade. O Rodrigo falou que nunca os professores foram tão doentes, nunca falou que nunca foram tão mal remunerados. Eu diria mais, não sei se ele falou, nunca tão violados, nunca tão desmoralizados, nunca tão desprestigiados e nunca tão necessários. Porque houve um tempo em que professor não era necessário. A criança aprendia com o pai, o ofício que o pai deixava para ele, como nas tribos indígenas. As crianças aprendem com os adultos o que fazer para a sua própria sobrevivência. Não faz muito tempo, filho de um marceneiro, ele aprendia com o pai marceneiro. Hoje tem que passar numa boa escola técnica. E não vai a uma boa escola técnica se não tiver um bom ensino fundamental. Eu vim para cá agora de manhã e tinha uma placa ali pela L2 dizendo: professor, dia do professor, comemorar o quê? E o motorista do táxi conversou comigo sobre isso. E ele falou uma coisa incrível sobre a educação. Hoje, muitos motoristas de táxi estão abandonando a profissão porque não são capazes de usar o tal do GPS. Porque não sabem usar os dedos, sabem usar as mãos. O tempo da mão de obra passou, agora é o tempo da habilidade do dedo, do operador. Tem taxista aqui em Brasília abandonando a profissão porque não consegue usar GPS. E não é só o GPS, é um instrumento que fala com a central, que diz para onde o taxista vai nos sistemas de telefone. Acabou o tempo em que podia se viver sem ter professor. Houve um tempo, sim, em que bastava o contato direto com uma pessoa do ofício e você virava um profissional. Hoje é o professor. Agora, o professor é o piloto do futuro. A escola é o aeroporto do futuro. E eu só ouço falar-se em construir aeroporto para a Copa do Mundo. Está todo mundo em pandemônio, em crise, porque os aeroportos não estão ficando bons a tempo. E o aeroporto que leva o país para o futuro, que é a escola? Nós estamos tão atrasados que estamos discutindo aqui, felizmente, a violência dos alunos contra o professor. Isso é prova de algo importante, isso é prova de que o sacrifício do Carlos Mota talvez não tenha sido em vão, isso é prova de que a luta da Rita está gerando resultados. Mas isso ainda é muito pouco. Para homenagear Carlos Mota, a gente precisa sair do não fazer pela metade. Fazer a metade, sim. Fazer os 10%, fazer 1%, mas radicalizar, tentando fazer muito mais do que isso. E eu volto a insistir que tudo isso é necessário, mas a violência contra o futuro, é isso que o Brasil está fazendo. Hoje o Brasil está provocando a violência, não é só contra o professor, é contra o futuro do Brasil. Quando a gente vê querer usar o dinheiro do pré-sal para torrar em gastos do presente, isso é uma violência criminosa contra o futuro do Brasil. E pior que violência que a gente já viu que foi feita quando esse Brasil torrou, desculpe a expressão, o verbo, torrou 1.000 toneladas de ouro que foram daqui para Portugal e de Portugal para a Inglaterra. Aí a Inglaterra ficou desenvolvida. A Inglaterra cuidou do futuro dela e Portugal ficou no passado. A gente vai fazer o mesmo com o ouro que acabamos de descobrir que temos no fundo do mar? Vamos. E a maioria está calada. E a maioria está aceitando, porque diz: vamos pegar um pouquinho desse dinheiro e gastar já. Até com coisas nobres, como a saúde, mas a saúde é já, é para mim. A saúde do meu bisneto não vai ser tratada com o dinheiro que gastarmos agora. E eu estou pensando na dele também.